Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Caio Vinícius Zequim Cipro, que é bolsista de pós-doutorado pela FAPESP, junto ao Instituto Oceanográfico da USP. Caio, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E comece falando um pouquinho sobre a sua formação.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado, José Marcelino, pelo convite. Obrigado à USP. Enfim, obrigado a todo mundo. A minha formação, por incrível que pareça, eu comecei me graduando na Unicamp em engenharia de alimentos. Trabalhei muito pouco como engenheiro e durante minha formação eu fui me interessando cada vez mais por química propriamente dita, química orgânica, química analítica, de modo que um ano e meio depois de eu ter me formado, eu comecei a procurar uma possibilidade de pós-graduação com química ambiental. Fiquei sabendo das linhas de pesquisa que existem no Instituto Oceanográfico, entrei em contato com os professores, fui muito bem recebido e prestei a prova de seleção do mestrado, estudei por conta e desde então pulei na oceanografia e nunca mais saí. Já tem acho que quase 15 anos já que eu troquei a engenharia pela oceanografia. No Instituto Oceanográfico eu cursei meu mestrado, meu doutorado. No fim do meu doutorado, eu fui convidado por uma universidade na França, onde eu tinha feito o meu estágio sanduíche durante o doutorado. Passei um bom tempo lá, fui e voltei do Brasil para a França durante quase 5 anos. Enfim, faz um pouco mais de um ano que eu estou de volta ao Brasil, como bolsista da FAPESP, né? Sou bolsista da FAPESP desde 2015, como pós-doutorado. E é isso.
Bom, vamos começar um pouco sobre, quer dizer, um dos eixos, né, dos seus estudos envolve a questão dos metais pesados. Então, acho que seria interessante explicar um pouco para o ouvinte o que são os metais pesados.
Então, metais pesados, essa expressão, ela vem principalmente de uma época em que os estudos se faziam, a maioria, sobre metais e metais pesados, de fato. Metais, quando eu digo pesado, de peso atômico, de peso atômico elevado. Então, é uma expressão que está meio caindo em desuso, né, no meio acadêmico, principalmente. Muita gente fala hoje em elemento traço, porque justamente nem todos esses elementos são metais, nem todos são pesados. O selênio, por exemplo, é um exemplo. Não é nem metal, nem é tão pesado atomicamente, mas existe um interesse científico muito grande, né, para entender a ocorrência do selênio em conjunto com os metais pesados clássicos, né, que a gente estuda, como níquel, mercúrio, cádmio, etc.
E quais são por que a importância de estudar esses, agora, digamos, esse conceito mais amplo, né, de elementos traço, né, que você diz? Quer dizer, é o impacto do ponto de vista econômico, quer dizer, cada vez mais eles têm entrado nos ciclos econômicos?
Então, sim e não, né? Esses elementos, eles têm, via de regra, fontes naturais também. Mas por causa da ação humana, né, por várias razões, desde a economia por si só, do avanço da tecnologia, a gente sabe que celular, por exemplo, usa bateria com níquel, com cádmio, uma série de aplicações que vão sendo cada vez mais demandadas precisam de metais pesados, né, precisam desses elementos traços. Então, sim, tem um viés econômico bastante forte, né, nas fontes humanas desses elementos, mas tem também fontes naturais, que em alguns casos localmente são bastante consideráveis, mas quando a gente olha a coisa como um todo, né, se a gente considerar o planeta como um sistema, para a maioria dos elementos traços que são estudados normalmente, a ação humana é muito mais responsável, né, é responsável pela liberação de uma quantidade muito maior desses elementos traços no ambiente do que as fontes naturais. Isso falando globalmente, né? É óbvio que existem exceções locais, né?
E você já citou a questão, né, da área dos celulares. Eu acho que a informática também trabalha muito, né, com os semicondutores. É esse ou existem outras fontes também?
Para a fonte humana, né, tem principalmente queima de carvão mineral, né? Libera muito mercúrio em alguns casos, libera cádmio, queima de alguns combustíveis fósseis, libera alguns metais pesados, que mais eu posso dizer? Alguns fertilizantes naturais, né? Porque, por exemplo, cádmio é muito comum que ele ocorra em conjunto com fósforo, com fosfatos, né? Então, alguns fertilizantes naturais que são tirados do ambiente, usados para adubar a plantação, eles acabam arrastando, assim por dizer, né, alguns metais pesados. O cádmio é um caso clássico na Ásia, principalmente, né? Tem muita cultura de arroz e se usa muito fosfato na cultura de arroz. E o cádmio que vem junto com o fosfato acaba contaminando o solo da cultura do arroz e contaminando o arroz por consequência.
Bom, e agora o passo seguinte. Como é que essas substâncias, né, acabam chegando no ciclo humano e por que elas são consideradas poluentes? Quer dizer, que danos elas trazem, né, à vida?
Bom, cada um desses metais, cada um desses elementos traço, ele tem lá seu ciclo mais ou menos específico. Existem algumas coisas em comum entre eles e existem particularidades para cada um. O cádmio, como eu ia dizendo, o comportamento dele é mais ou menos esse para a agricultura. No ambiente marinho, por exemplo, tem muitos organismos no mar que têm naturalmente níveis altos de cádmio, níveis altos de mercúrio. Então, a própria vida, né, os próprios organismos acabam funcionando como vetores, né, eles tiram cádmio, tiram mercúrio de algum lugar e levam para outro. Então é isso. Onde mais? O que mais eu posso falar?
E para a saúde humana? Quer dizer, qual é o risco para a saúde humana?
Tem uma série de... Tem uma literatura bastante farta, né, apontando toda a série de efeitos nocivos, de efeitos deletérios, como eles gostam de falar, para a saúde humana. Mercúrio, por exemplo, que é uma coisa bastante conhecida no Brasil, que chegou à grande imprensa, principalmente por causa de garimpo, né? Garimpo ilegal que usa mercúrio, tem uma série de efeitos neurotóxicos, por exemplo. O mercúrio foi usado durante muito tempo e ainda é usado em alguns lugares como fungicida, como bactericida e tal. Tem toxicidade para o embrião, tem cádmio, por exemplo, interfere na formação dos ossos, é super tóxico para os rins. Chumbo, também, que é uma coisa que é conhecida ao longo da história, né? Chumbo é neurotóxico. Quase todos esses metais, eles interferem no funcionamento de várias enzimas, de todo tipo, né, que a gente tem no nosso organismo. E pior ainda, vários desses elementos, eles têm o que a gente chama de efeito sinergístico, que é sozinho, cada um tem uma toxicidade X, né, mas quando eles estão em conjunto, a toxicidade resultante é mais do que a soma de cada uma das toxicidades se eles estivessem isolados. Então, tem uma série de sem dúvida, uma série de consequências danosas para a saúde humana, assim, já documentadas fartamente na literatura.
Eu me lembro até, não sei se é lenda a história, né, de que o Império Romano, um dos motivos, né, que ajuda a entender a queda, foi exatamente a intoxicação pela questão do chumbo, né, a questão dos pintores também, né, que o chumbo ia também, né, na época.
Ah, sim, muita gente diz isso, porque os encanamentos eram feitos de chumbo, né, não é à toa que em várias línguas, em inglês, por exemplo, a palavra para encanador é plumber, por exemplo, que é o chumbador, é o cara que trabalha com chumbo. As taças eram feitas de chumbo e tal, então a gente já pode imaginar, né? Alguém toma vinho tem ácido, guardado num recipiente de chumbo, aquilo, a acidez torna o chumbo muito mais solúvel, né? Coloca o chumbo num estado muito mais solúvel, aquilo entra no organismo e enfim, causa tudo aquilo que a gente estava falando até agora. Eu acho muito difícil comprovar essa tese, mas ela não é impossível, não, ela não é inverossímil.
Bom, agora então vamos talvez um pouco para a segunda parte, que é entrar mais nas suas pesquisas específicas, né? Uhum. E aí eu acho que para provocar eu vou usar o exemplo assim, quer dizer, as pessoas já estão, num certo sentido, acostumadas aos riscos da poluição nos grandes centros, né? Mas acho que do que eu li sobre o seu trabalho, a gente pode dizer que se tiver algum Robinson Crusoe perdido em uma ilha isolada, né, em algum canto do globo, ele também não vai estar imune aos efeitos da poluição dos grandes centros urbanos. É isso, Caio? A gente pode dizer que não é só uma economia globalizada, mas também é uma poluição globalizada?
Exatamente. É bem por aí. Não, esses ambientes remotos, né, com os quais eu trabalho, eles acabam funcionando como sentinelas, né? Como indicadores de uma região muito maior, possivelmente de um hemisfério, em alguns casos até do globo mesmo. Por quê? Porque em Kerguelen, por exemplo, que eu trabalho, o último trabalho, né?
Conta um pouquinho onde fica.
Kerguelen é um território francês, no meio do nada, literalmente no meio do nada, no meio do Oceano Índico, a terra firme mais perto dele, no continente, não posso nem falar que é continente, é Madagascar, que está a quase 3.500 quilômetros, se eu não me engano. Kerguelen é literalmente no meio do nada, e lá tem contaminação por metais pesados. Como eu ia dizendo, obviamente existem fontes naturais, né, de cádmio e mercúrio, por exemplo, que são, para os estudos que eu faço, são normalmente os dois metais mais citados, né, mais presentes nos estudos, mas é óbvio que a atividade humana tornou uma quantidade de mercúrio e de cádmio disponível no ambiente muito maior do que as fontes naturais. Então, é isso, né, porque como o ambiente não tem influência humana direta, então se está contaminado lá, grosso modo isso quer dizer que está contaminado contaminada uma porção muito maior do mundo.
Essa é a pergunta, né? Porque a gente vê o oceano, né, como aquela coisa assim, a água vai, a água vem, mas na verdade, quer dizer, isso, esses poluentes, né, que provavelmente através dos rios, etc., chegam nos oceanos, são as correntes oceânicas que fazem essa migração de partículas?
Então, alguns deles, mercúrio, por exemplo, ele pode estar na forma de vapor. Então, o mercúrio ele é transportado muito mais facilmente, muito mais rápido, né, do que os outros. Então, para o mercúrio, ele chega pela atmosfera. Alguns outros, cádmio, por exemplo, além das fontes naturais, pode vir mais pela água. Outros ainda, a própria vida, né, os próprios peixes, aves, etc., que comem em um lugar e são comidos ou morrem em outros lugares, esse movimento da própria vida, né, dos próprios organismos, acaba funcionando como um vetor, em alguns casos, bastante significativo. Não só pelo deslocamento que a gente imagina horizontal, né, mas pelo deslocamento vertical no mar, toda noite existe uma migração vertical importantíssima, né? É o que tem mais biomassa no mundo se mexendo, tem mais massa viva se mexendo no mundo, é isso, acontece toda noite. Vários organismos que passam o dia em profundidades maiores, à noite eles sobem, né, para se alimentar, para, enfim. E o mercúrio, e principalmente o mercúrio, ele vai sofrendo uma série de reações na coluna d'água que vão tornando ele mais ou menos absorvido pelos organismos, mais ou menos tóxico. E aí, a hora que esses organismos sobem de noite para se alimentar e se alimentam e viram alimento para outros organismos também, a quantidade de metal que ele tem no próprio corpo também é transportada. Então tem todos esses meios de
propagação,
de aporte, né, de transporte da coisa pelo ar, pela terra, pelo mar, pelo próprio organismo.
E o que eu acho interessante, Caio, não sei se eu estou enganado, mas, quer dizer, a gente esperaria estudos dessa natureza exatamente dissecando essas espécies, você vai analisando a própria água, e na verdade você vai analisar a vegetação e o solo, é isso? Fala um pouquinho da metodologia.
Atualmente, esse trabalho ao qual vocês se referem não é exatamente o que eu fiz em Kerguelen. Atualmente eu trabalho... O grosso da minha carreira eu fiz com a Antártida, né? Com ecossistemas. Sim. Antárticos. Então, atualmente eu uso vegetação antártica e solos para entender justamente isso que a gente estava falando antes, para entender como algumas colônias de aves acabam funcionando como fontes locais de alguns contaminantes, não só de metais pesados, mas de contaminantes orgânicos também, por exemplo, alguns pesticidas, alguns resíduos industriais e coisa e tal. Então, o que acontece? As aves, elas se alimentam no mar, né? E durante a reprodução elas saem do mar. Essas aves são principalmente pinguins, mas tem algumas outras aves antárticas lá, alguns petréis, a pomba do cabo, etc. e tal. Eles se alimentam no mar. Saem do mar, né, ficam em terra e durante a reprodução deles, eles vão eliminando uma série de todos os dejetos deles, praticamente durante a temporada de reprodução inteira. E essas fezes, a urina, que no caso das aves é misturado, são acumuladas nesses lugares e justamente como eles estão expostos a esses metais e a uma série de poluentes em função do que eles comem, isso vai se acumulando nas colônias deles e a vida ao redor vai absorvendo esses poluentes, né? Então, eu comparo a vegetação e o solo de dentro da colônia com a vegetação e o solo de longe da colônia e vejo qual é o caminho, né? Qual a diferença entre um e o outro e qual caminho esses poluentes estão fazendo.
Como se fosse um traçador, assim, do processo.
Exatamente. Porque, classicamente, essas colônias, né, essas, como a gente chama de fonte secundária, elas não são levadas em conta. A maioria dos trabalhos simplesmente assume que é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, que chega tudo mais ou menos homogeneamente pela atmosfera, pela água, etc. e tal, e eu estou tentando... Nosso trabalho, né, demonstrou que não é exatamente assim.
E aí, quer dizer, a metodologia que você está usando agora para detectar esses metais, por onde que ela... Como ela se organiza, se estrutura?
Eu vou para o campo, coleto as amostras. E aí depois essas amostras sofrem três séries de análises, né? Elas são analisadas para metais pesados, como a gente estava falando, para contaminantes orgânicos e para isótopos estáveis, que esse é provavelmente é o grande barato, porque os isótopos, né, o nitrogênio, por exemplo, ele não é só nitrogênio, existem vários nitrogênios com vários... pesos atômicos, assim por dizer, né? Várias massas atômicas. E cada um deles se comporta de um jeito. O nitrogênio mais pesado se comporta quimicamente não exatamente da mesma maneira que o nitrogênio mais leve. Então, seguindo esses diferentes, são os isótopos, na verdade, que são os marcadores, como você estava falando. A gente consegue ter uma ideia de onde a matéria orgânica está vindo, para onde ela está indo, de que tipo de reação ela sofreu antes, e etc. e tal. Então é isso.
E assim, você comentou aí, né, vou para o campo, quer dizer, no caso da tua pesquisa, o voo para o campo não é ir para São Roque ali, né, ou ir para o litoral, bom, né, Caio? É uma viagem, Antártida. Conta um pouquinho o que é esse campo, né? Que condições reais você faz a sua pesquisa?
É ir para a Antártida. Infelizmente, eu nunca fui para Kerguelen.
Oh.
Gostaria muito de ter ido, mas foram colegas meus que foram, né? Um colega do programa francês, eu passei 5 anos quase na França, um colega coletou as amostras, o meu supervisor na França começou a trabalhar nelas e, enfim, não pôde continuar. E para o trabalho de Kerguelen, a minha participação não foi mão na massa, foi intelectual, quase só, né? Mas para a Antártida, eu mesmo vou para o campo, eu mesmo coleto minhas amostras. E, enfim, é isso. A gente sai do Rio de Janeiro com aviões da Força Aérea Brasileira. Esses aviões fazem uma escala em Pelotas, uma escala em Punta Arenas, no Chile, né, que é uma das cidades mais ao sul do mundo. E de lá, dependendo do que se for fazer, né, algumas pessoas trabalham no navio, algumas pessoas trabalham na estação. De lá se vai para a estação chilena, que fica na mesma ilha que a estação brasileira, que tem... Na estação chilena existe uma pista de pouso. A gente desce lá a gente pega o navio, se for para o navio, vai para a estação, se ficar na estação, e a gente faz nossos trabalhos assim. Vai para lá no verão só, no verão austral, né, verão do hemisfério sul, e aí a gente está falando de temperaturas ao redor que ficam no verão lá, normalmente entre menos 5 e 5 no verão, mas... Obviamente, quando entra alguma frente fria, essa temperatura pode ir bem mais fria que isso, né? E a estação brasileira, ela fica num grande corredor que passam essas frentes frias, né? A gente costuma escutar muito, uma frente fria vinda da Argentina derrubou as temperaturas no Brasil. Mas pera lá, né? Essa frente fria tá vindo da Argentina, ok, mas antes ela... veio da Antártida e passou pelo corredor onde está a estação brasileira. E por isso, não só o frio, né, que pode ser bastante incômodo, mas os ventos, sim, podem ser bastante incômodos, bastante perigosos até. Eu mesmo já, em um dia lá, eu cheguei a ter vento de 80 nós com rajada de um pouco mais de 100 nós, e isso dá... cerca de 180 km por hora. É bastante vento.
Ou seja, bons causos para contar, né, Caio?
Bom, sim.
Bom, infelizmente o nosso tempo já está bem no finzinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pensando agora o Brasil. Uhum. Né? Quer dizer, todo esse esforço de pesquisa, né? Esse processo que você mostrou também, que também é globalizado, né? Entre quem coleta, quem analisa. Quer dizer... A situação no Brasil é preocupante nesse cenário? Quer dizer, temos elementos?
A situação, você diz com relação às concentrações ou com relação a fazer ciência, propriamente dito?
Não, esse porque... eu acho que é tema para 3 programas, né? Ainda mais em tempos de emenda constitucional 95 aí, né? Que está congelando. Vamos falar daquilo que aparentemente é mais simples, né? Que é a questão da pesquisa, desculpe, dos metais pesados, ou dos elementos traço aí, né?
Eu, por incrível que pareça, eu trabalhei muito pouco com amostras brasileiras, né? Eu fui me especializando durante minha carreira em ambientes remotos, e com amostra do Brasil, propriamente dito, eu trabalhei já com São Pedro e São Paulo, que é um arquipélago brasileiro. Muita gente sequer sabe que que o Brasil tem um arquipélago também no meio do nada, quase tão perto do Brasil quanto da África, super, super isolado também, né? Verdadeiramente remoto, e com o Atol das Rocas. E nesses lugares, apesar do mecanismo, né, da realidade ser outra, climática, química e tal, eles funcionam do mesmo jeito, né? Eles servem para a gente estudar a ocorrência de contaminantes de um modo mais global, porque, como eu dizia, se um lugar tão isolado está contaminado, isso quer dizer que uma parte maior está contaminada também, né? Para esses ambientes remotos, remotíssimos, com os quais eu trabalho, não, os níveis são bastante baixos, né, comparados com outros lugares. O problema para metais pesados costuma ser um problema localizado, né, uma indústria que não trata direito seus efluentes, um acidente como o da Samarco, e assim vai, né. Então é isso, globalmente esses ambientes remotos brasileiros não tem grandes problemas, mas localmente a gente sabe sim que existem problemas bastante sérios.
Sem falar nos contaminantes mais tradicionais, né, como esgoto, como que estão aí, né, inundando, né, os nossos rios.
Exatamente, esgoto, parece incrível a gente falar isso ainda em 2018, mas esgoto é possivelmente o maior problema da global, né, marinho. O plástico também hoje em dia, bastante, pesticida ainda tem, mas...
As micropartículas, né, já fizemos aqui um...
A verdade é que, para imensa maioria das pessoas, dos governos, etc. e tal, o oceano é uma grande lixeira.
E aí a lixeira acha de onde vem boa parte da nossa vida, né?
Pois é, a gente acha que vai jogar qualquer coisa lá e aquilo vai desaparecer, que não é mais problema nosso, e não é bem assim.
Bom, Caio, infelizmente, né, o tempo voa nessas gravações, mas queria agradecer muito a sua participação, né, e deixar aí esse minuto para sua análise geral, e aí fique muito à vontade do que quiser discutir.
Agradeço ao programa, agradeço ao José Marcelino pelo convite, agradeço aos ouvintes pela atenção e, enfim, é isso. Queria aproveitar o gancho, a gente acabou não falando, mas para todo mundo que puder, que escreva lá para o seu deputado, para sua deputada, senador e tal, e comece a se inteirar de como andam, da vergonha que anda que andam os financiamentos científicos no Brasil. Eu posso falar do Programa Antártico, particularmente, porque é o grosso da minha carreira, e só para que o ouvinte tenha uma ideia, os editais são feitos normalmente de 3 em 3 anos, o último edital já foi feito há mais de 3 anos, devia ter sido feito um ano passado que não foi, desse ano também não existe previsão. O último foi de cerca de R$20 milhões, isso para o Brasil inteiro trabalhar com a Antártida. O próximo está previsto para qualquer coisa ao redor de R$7 milhões. Pode parecer muito dinheiro, pode parecer que, né, o Brasil tem outros problemas, que a gente disputa dinheiro com questões muito mais urgentes, e é verdade até certo ponto, mas... Queria que as pessoas se interessassem de como se gasta esse dinheiro, de como é feita a ciência e de como esses 7 milhões divididos pelo país inteiro querem dizer muito, muito, muito pouco, né? E que, enfim, é isso. Que os países que não encaram ciência e tecnologia desse jeito, eles estão condenados a gastar muito mais dinheiro comprando tecnologia e comprando solução de quem fez a lição de casa. Então, é isso.
Bom, muito obrigado, Caio. É bom lembrar que o Brasil, esse ano, isso está previsto no orçamento da União, vai gastar mais de 400 bilhões com juros do encargo da dívida pública, né? E, por outro lado, 7 milhões para um programa que é um pouco também o futuro e o posicionamento do Brasil também num contexto aí de pesquisa internacional.
Claro, isso... Bom, como você estava dizendo, né? A gente vai falar de coisas mais simples, né? Porque se a gente começar a falar disso, do fundo partidário, por exemplo, o buraco não tem fim.
É isso aí, Caio. Eu te agradeço, né? O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Caio Vinícius Zequim Cipro, que é pesquisador no Instituto Oceanográfico com bolsa de pós-doutorado pela FAPESP. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.